Hoje é quinta-feira, dia 18 de outubro de 2012, e essa é a Rádio CDH, um programa número 26. E antes da gente começar o programa de hoje, eu queria dar um recadinho básico sobre o meu livro de hardware, que eu tô aí há 2 anos escrevendo e que nunca sai. Então resolvi tomar vergonha na cara e terminar esse livro porque eu já estourei o prazo que a editora me deu há muito tempo. E por conta disso, eu vou ficar sem tempo para fazer o podcast nas próximas semanas. Assim que eu tiver mais tempo disponível para a gente fazer o podcast, a gente volta com nossa programação normal. Então fica aí o recado. Se você quiser saber mais informações do livro, sobre o andamento do livro, quando é que vai sair e tudo mais, eu vou botar o link para você cadastrar seu e-mail e aí sempre quando a gente tiver informação mais atualizada sobre o andamento do livro, eu mando um e-mail para você. E aí no programa de hoje, o Rafael Coelho teve uma ideia aí para a gente discutir. Diz aí, Rafael, qual é a sua opinião aí no programa de hoje?
Bom, Gabriel, a ideia hoje é a gente discutir um pouco da mesmice que está o mercado de informática, de fabricantes de vários tipos de equipamento lançarem produtos, às vezes com grande alarde, como sendo uma nova geração, quando na verdade esses produtos não têm muita diferença para os produtos anteriores. Então, para a gente dar uma conversadinha sobre exemplos de casos onde o mercado está nessa relativa estagnação, sem muita novidade.
É engraçado você tocar nesse assunto, porque quando a gente estava conversando sobre a Computex, não sei se vocês se lembram, já estava falando justamente sobre isso, que, poxa, quando eu vou para essas feiras de informática, hoje em dia, eu não vejo nada que seja realmente novo, né? Então aí eu também não sei, Rafael, aí fica uma outra pergunta para você. Será que realmente não estão sendo lançados nada novo? A gente acha que é tudo a mesma coisa? Porque realmente não estão sendo lançados nenhum produto novo? Ou porque a gente já está tanto tempo nesse mercado que para alguma coisa chamar a nossa atenção, ela tem que ser assim totalmente extraordinária? O que você acha?
Acho que o problema é o mercado que não está com novidade mesmo. Justamente porque a gente está acostumado a ver há tantos anos e acompanhar os lançamentos e acompanhar as características técnicas do que é lançado, para a gente eu acho que seria até mais fácil de enxergar a novidade realmente. Daqui a pouco se alguém lançasse, como por exemplo, quando foi lançado o processador Atom, ele era diferente do que vinha sendo feito até então. O conceito era diferente e a gente se deu conta disso, a gente acompanhou isso. Quer dizer, quando alguma coisa realmente é nova, a gente se dá conta. O problema é que muitas vezes o fabricante lança algo com nome diferente, uma linha nova de processadores, por exemplo, com um nome diferente, só que o processador é praticamente o mesmo. Me lembro, por exemplo, da passagem dos processadores 486 para os processadores Pentium. Além de ser uma arquitetura completamente diferente, com várias inovações, ainda tinha um detalhe, se você pegasse o processador Pentium mais básico, ele era mais rápido do que o 486, lá o DX266 ou o DX400, que eram os modelos mais rápidos da família anterior. Ou seja, simplesmente pelo fato de você estar passando por um equipamento de uma geração mais nova, você ia ter com certeza ganho de desempenho.
Pois é, e o que acontece hoje no mercado de processadores, que os processadores todos, apesar de serem Core i3 de segunda geração, Core i5 de terceira geração, seja o que for, todos esses processadores são, na verdade, são todos da mesma geração, são todos processadores Intel de sexta geração, utilizam a arquitetura básica do Pentium Pro, do Pentium 2, né? Então, não teve muita modificação na maneira com que os processadores funcionam internamente. O que acontece é que a Intel revisa os processadores para colocar mais características, né? Por exemplo, agora, novo conjunto de instruções AVX, suporte para um outro recurso aqui, outro ali, mas não dá esse grande impacto no desempenho como você está falando, né, Rafael? Que antigamente, um processador novo, quando era lançado, puxa, era muito mais rápido, né? Mas agora, mesmo um processador mais fuleiro, vamos dizer assim, dá para fazer o que o usuário quiser, né? Na verdade, também tem isso, né? Na época do primeiro Pentium lá, na época do 486, realmente você instalava lá na época o Windows 95, ou mesmo o Windows 3.11, e o computador ainda assim era lento para fazer muitas das aplicações que o usuário queria fazer. Hoje em dia não, mesmo com o processador mais simples que tem no mercado, ele consegue dar conta do recado para a maioria das aplicações do dia a dia. É claro que se alguém vai rodar aí um programa de renderização 3D profissional e tudo mais, obviamente um processador de entrada não vai dar para o gasto.
Uma diferença que tem também do mercado daquela época é que até um certo momento o processador, assim, para uso profissional, para quem precisava de potência, de desempenho de processamento, era o processador mais novo. E aquele cara que não podia ou não queria pagar o que o processador topo de linha custava, o que que ele ia fazer? Ele comprava o processador de uma geração anterior, um processador um pouco mais antigo. Essa era a diferença. O processador que era o processador topo de linha hoje, daqui a alguns meses ele já era um processador médio e daqui a um ano ele era um processador de entrada.
É, e você tem razão. E hoje em dia, se você compra um processador, vamos dizer, médio ou topo de linha, daqui a 2 anos ele continua sendo um grande processador, né? Continua sendo com muito poder de processamento. É diferente, como você está falando de, sei lá, 10 anos atrás, que você tinha um processador de topo de linha hoje, um ano depois ele já não dava para o gasto mais, né?
Core 2 Quad, por exemplo, que era um processador topo de linha há 4 anos atrás. Hoje em dia ele ainda é superior aos processadores mais básicos.
Por falar em processador, outro componente que está intimamente ligado ao processador é a placa-mãe, né? Muitas vezes o fabricante chega e muda o soquete, o padrão de pinagem do processador, forçando o usuário a obrigatoriamente comprar uma nova placa-mãe. Isso às vezes é feito de propósito, isso às vezes é feito por falta de planejamento dentro do próprio fabricante, porque às vezes os fabricantes não se dão conta que eles precisariam de alguns pinos extras para ter acesso a algum tipo de recurso que só está disponível num processador mais novo que não existia no processador mais antigo. Então, às vezes é falta de planejamento ali de deixar alguns pinos extras disponíveis para futuros recursos.
Será mesmo, Gabriel? Ou será que não é simplesmente a questão de que se você lança uma nova família de processadores que precisa de uma nova família de placas-mãe com um novo chipset, além de você ganhar dinheiro vendendo processador, você também vai ganhar dinheiro vendendo chipset?
É, tem esse lado comercial também, né? Aquilo que a gente sempre fala, que os fabricantes, às vezes, eles fazem os produtos ficarem obsoletos de propósito para poder vender mais. Isso daí também tem um pouco de verdade nisso daí. Mas aí também tem que lembrar um pouco que há uma diferença mercadológica grande entre o Brasil e os Estados Unidos. E no mercado americano, 90% dos computadores são de marca. E a maioria dos usuários não faz upgrade. Então o que que acontece? O cara tem um computador antigo, ele quer trocar o processador, ele não troca o processador, joga o computador fora e compra outro computador, entendeu? O que não acontece no Brasil por questões financeiras. É mais comum no Brasil o usuário fazer o upgrade quando o computador dele já está mais devagar, aquela coisa toda. O cara quer extrair o máximo que ele consegue do orçamento dele.
É, não sei se ainda é assim, Gabriel. Isso aí, com certeza, por muito tempo foi dessa forma. Mas eu tenho a impressão que o mercado brasileiro está se aproximando um pouco do mercado americano nesse ponto. Porque, justamente por aquilo que você falou antes, o mesmo processador mais básico de hoje em dia e de um ano atrás, de 2 anos atrás, ele dá conta do recado para o que o usuário comum precisa. O usuário comum que comprou há 2 anos atrás um computador básico, esse computador ainda serve para ele. Daqui a pouco ele até pode colocar um pouco mais de memória, trocar o disco rígido por outro, mas ele dificilmente vai estar trocando processador como se trocava antigamente.
É, mas o meu ponto aí era o seguinte, é que para o fabricante de processador, de repente ele pensa, ah, por que que eu vou manter a plataforma antiga se o usuário vai comprar um computador novo de qualquer forma? Agora, outra coisa assim que fica complicado para quem acompanha aí o mercado é a questão das placas de vídeo, não é, Rafael? Eu, particularmente, eu fico maluco tanto com a NVIDIA quanto com a AMD. Isso aí é indiferente o fornecedor. A questão de lançarem placa de vídeo nova a cada 6 meses, tem uma nova geração, você tem que ficar acompanhando e, de repente, eles poderiam diminuir um pouco aí o tempo do lançamento e fazer um produto, entre aspas, aí, um pouco mais definitivo, né? Que você possa segurar por um tempo maior.
Exato. O problema é que qualquer uma dos dois fabricantes de chips, em vez deles lançarem um novo modelo de placa de vídeo para ser o próximo topo e o modelo anteriormente topo de linha se tornar o novo modelo médio e o modelo anterior médio se tornar o novo modelo simples, não, eles lançam uma família totalmente nova, pelo menos no nome, né? Porque às vezes as diferenças técnicas de uma família para outra simplesmente não existem, ou então são detalhes quase que insignificantes. Mas eles lançam toda uma linha nova, muitos dos modelos normalmente com as mesmas características de modelos da família anterior, como um pouco acho eu, pode levar o consumidor a pensar: poxa, agora minha placa de vídeo já é de uma linha obsoleta, já é de uma família obsoleta, então vou ter que trocar para não ficar para trás.
Cara, esse negócio de fazer o produto ficar obsoleto de propósito, eu acho fim da picada. Para e pensa. Imagina, como você está falando, de repente eles poderiam continuar fabricando umas placas de vídeo topo de linha de antigamente e que continuariam muito boas para o usuário médio, mas eles simplesmente tiram do mercado, né? Então o usuário não tem essa opção de realmente, ah, poxa, hoje em dia não tem pouco dinheiro, eu poderia comprar uma placa de vídeo que no passado era topo de linha, porque você não vai encontrar a venda.
Exato, apenas usado e aí só para quem gosta realmente do mercado de usados, né?
Perfeito.
E em relação ao disco rígido, Gabriel, também é um mercado que parece que estagnou, porque há algum tempo atrás, a cada ano, você tinha no mercado discos rígidos disponíveis que eram bem mais rápidos e com capacidades maiores do que os de um ano anterior.
É, eu acho que chegou um limite aí de velocidade que você pode extrair de um disco rígido pelo fato dele ser mecânico, né? Então, os fabricantes de disco rígido já estão cada vez mais se consolidando, cada vez mais brincando aí de resta um, né? Para ver quem é que sobra. Os fabricantes de disco rígido já se tocaram que para mais desempenho vai ser SSD. O futuro é SSD para mais desempenho. Pelo menos hoje, você quer desempenho, você vai SSD. Você quer capacidade, você vai disco rígido, né? Agora, teve a questão toda das enchentes na Tailândia, aquela história toda que deu uma brecada aí no desenvolvimento de disco rígido. Parece que agora os preços voltaram a se normalizar e a gente vai ver como é que vai ficar o mercado de HD. Agora parece que os fabricantes já estão lançando novas capacidades, como 3 terabytes e tudo mais. Mas a verdade é, para quem precisa de 3 terabytes, 4 terabytes, né? Eu estou falando isso, mas também o pessoal antigamente achava que 5 megabytes era muita coisa, mas...
Antigamente se tinha um ditado de que qual fosse a capacidade do teu disco rígido, você usaria 90% dela em um mês. Assim que colocasse o disco rígido novo na máquina, em um mês estaria 90% tomado. Mas porque realmente a gente estava lá com capacidades de 2 gigabytes, de 5 gigabytes e assim por diante. E hoje em dia, realmente, se ocupar um terabyte só instalando programas, ou mesmo com textos que você digite, ou seja lá com fotos que você tira, não dá. Você para ocupar 1 terabyte com fotos, você tem que estar praticamente tirando foto ininterruptamente o tempo todo.
É, e tudo foto de resolução de 10 megapixels para cima
Sim,
também.
sim. Quer dizer, quem é que precisa hoje em dia de mais de 1 terabyte? Apenas quem vai colecionar vídeos, por exemplo.
É, ou profissionais que trabalham com edição de vídeo, fotos,
Claro.
etc. Aí realmente a capacidade vai ser primordial.
Eu tenho a impressão que para o usuário comum, 1 terabyte é bastante espaço e muito poucos usuários realmente vão precisar. E isso é um dos motivos que me parece levou a essa estagnação, que nós chegamos na fronteira dos 500 gigabytes, do 1 terabyte e vieram os discos rígidos depois de 2 terabytes e agora os de 3 terabytes entrando no mercado. Mas eles não estão se popularizando porque não há necessidade, o mercado não está vendo necessidade de tanta capacidade assim.
Para o usuário comum, sempre deixar isso claro.
Um outro assunto interessante em relação a essas mudanças é quando a gente fala não só de peças para PC, mas para a gente falar de gadgets. Por exemplo, a Apple lançou o iPhone 3GS, logo em seguida o iPhone 4, o iPhone 4S e agora o iPhone 5. Todos eles com um intervalo de menos de um ano entre eles. E, obviamente, o objetivo com isso é ganhar dinheiro, porque é bastante conhecida a corrida dos Apple maníacos às lojas assim que acontecem lançamentos. Cada um desses lançamentos tem sido um sucesso, vendas no primeiro dia astronômicas. Mas será que a Apple e outros fabricantes também, realmente ela não lançou, digamos, o iPhone 4 já com as características do iPhone 4S? Porque não tinha, porque precisou ainda desenvolver aquela tecnologia, ou simplesmente guardou cartas na manga para um próximo para gerar uma demanda.
Olha, você tocou num assunto muito interessante aí por vários motivos. Nesse específico que você está tocando, é interessante notar que a Apple vivia criticando a Microsoft por justamente fazer isso, de lançar um sistema operacional incompleto, que se você quisesse que todos os bugs fossem resolvidos, você que aguardasse a próxima versão. Foi sempre essa história da Microsoft com o Windows. E aí vem a Apple fazendo a mesma coisa, quer dizer, lançando um produto visivelmente incompleto para depois vender um outro mais completo, mas que ainda está faltando coisa para vender um terceiro produto para você. Outro assunto correlato é interessante que a Apple hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Eu estava assistindo um programa de televisão de análise econômica, não tem nada a ver com análise de informática. E o camarada estava falando uma coisa interessante que eu não tinha me tocado antes. Falando que, olha, a Apple é a empresa hoje mais valiosa do mundo, mas não todo, mas a maioria do faturamento dela vem de um único produto, que é o iPhone. E se acontecer de outra empresa lançar um equivalente do iPhone que poxa, o pessoal vai largar o iPhone e falar: ah, esse aqui é uma porcaria, o outro produto é muito melhor. O que que vai acontecer da Apple? Será que a Apple quebra ou não quebra?
O que que aconteceria com as ações? Porque, na verdade, todo esse valor da Apple, ele está ligado ao valor da marca. Não são os prédios das fábricas da Apple, não são as máquinas.
Perfeito. A Apple é uma empresa de capital aberto. O valor da empresa é o valor com quanto os acionistas, né, os investidores da empresa acham que a empresa vale, só pegando o número de ações disponíveis e multiplicando pelo valor da ação.
E basta que o mercado financeiro comece a desconfiar que aquela empresa não tem realmente aquele valor que estão pagando e comece a vender, que isso aí já é capaz de quebrar uma empresa desse tipo.
Não, com certeza. O mercado está cheio de exemplos de empresas que quebraram por conta disso.
O iPhone é um ícone, né, dessa nova economia, dessa economia consumista, aonde você tem um aparelho ele é tecnológico, ele é uma tecnologia, mas muito do que está sendo vendido ali é o produto psicológico.
Não, com certeza, se você parar para pensar, tem vários furos no iPhone, né? Para começar, o novo iPhone, o iPhone 5, né? O problema que mais está sendo discutido, que a Apple tirou do iPhone 5, o suporte do Google Maps. E aí colocou a versão deles do Apple Maps que não funciona.
Sim, virou até piada na internet, nas redes sociais.
Piada. Várias pessoas compraram um telefone que falou: poxa, vou ver aqui onde é que está minha casa. Não acha, porque não existe, não está cadastrado.
E não só o iPhone 5, mas a atualização. A minha esposa tem um iPad 2 que eu caí na besteira de atualizar o sistema operacional para o iOS 6. Ainda bem que a gente não usa ali, não usa como GPS ou para se achar.
Então esse foi nosso programa de hoje com um bate-papo sobre a mesmice do mercado de informática. O que você acha? Deixa sua opinião no nosso tópico de comentário. Um abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.
When I let go.